Olá, galera. Eu sou o John Gigar e hoje eu estou conversando com um casal, o primeiro casal do podcast Foto na Veia. Sejam bem-vindos, Tati e Leandro Donato.
Valeu,
Valeu,
obrigado.
obrigada.
Show de bola, obrigado pelo convite. A gente agradece, já estou agradecendo aqui em nome da Tati, né? E em meu nome também, pelo convite. Fico muito feliz, cara, de estar fazendo parte aqui. Só vi que só passou gente de alto nível aqui, que animal, cara. Parabéns pelo conteúdo que você está entregando. E eu tenho acompanhado alguns aqui, já vi, eu vi do Américo um pedacinho, vi uns outros que você fez. Estou sabendo que tem mais gente nova aí que vai chegar, que é só fera, né, cara? Muito legal, parabéns, viu?
Ah, obrigado, Leandro. Eu nunca imaginei que ia tomar essa proporção aí de estar conversando com vocês, cara, com os top, as pessoas que eu admiro como fotógrafos e considero como os melhores fotógrafos do Brasil e alguns do mundo, né, também. Cara, é uma grande honra estar conversando com vocês dois. Leandro e Tati, eu sempre começo com três perguntinhas, tá bom? A mulher, ela fica um pouquinho. Se você não quiser falar sua idade, tá, Tati? Não tem problema, tá? Mas eu sempre começo fazendo três perguntinhas. Qual a idade de vocês? Há quanto tempo vocês fotografam e o que vocês fotografam?
Nossa, eu não tenho problema nenhum quanto a falar minha idade. Muito pelo contrário, sou super bem resolvida, tô com 42 anos, vou fazer 43. Na fotografia já vai fazer 20 anos. E o que é uma, assim, no começo, no início, nós fazemos de tudo, né? Desde o infantil até cirurgia na boca, digamos assim. Mas hoje o nosso foco é só casamento mesmo, que a gente gosta de registrar a história das pessoas. É isso que a gente ama fazer.
Bacana. Agora o Leandro só tem que responder a idade, né, Leandro? Ela já falou.
Ah, falou tudo já, né? Tô com 45 anos e, como a Tati falou, o nosso foco hoje é isso. Mas, que nem a Tati falou, cara, a gente já fez muita coisa. Tudo que você imaginar, a gente já fez. Então, eu acho que isso é legal, até para falar aqui para a galera que tá começando, né? Que a fotografia, principalmente a nossa de eventos sociais, ela engloba muita coisa dos outros mercados, né? Então, sei lá, você vai lá fazer a foto de um casamento, cara, você ali você engloba um pouquinho de foto de produto, que tem as pessoas que gostam de fazer as fotos ali daqueles objetos da noiva, sapatos, as coisas todas, né? Você engloba ali também fotos de alimentação, né? Tem a foto de decoração, tem a foto das comidinhas, dos negócios, às vezes tem isso, um checklist, enfim. E aí envolve pessoas, então é bem legal porque o casamento, cara, cada tem um pouco de moda, né? Que a noiva tem que ela quer sair bonita. Então, isso foi legal porque no começo de carreira a gente ficou locado dentro de um estúdio, né? E eu chamo até essa galera de primos, assim, porque eles são muito amigos mesmo, são família, e eles deram muita força logo no começo de carreira. E eu aprendi muito de estúdio. Então, cara, eu manjo bastante de luz, de estúdio, recorte, enchimento. E, enfim, e aí eu trago bastante disso para fotografia de casamento, né? Eu acho que é uma coisa legal. Você vê que você vai rodando e você vai trazendo os seus conhecimentos e depois você vai aprimorando dentro daquele seu negócio, que no caso o nosso é focado para o casamento, né? Eu acho bem legal.
Bacana. Vou começar com a Tati. Tati, vamos voltar lá um pouquinho, quando você era criança. O que que a Tati queria ser quando crescesse?
Meu Deus. Olha, eu queria ser uma coisa que hoje eu jamais seria, que era professora. Eu não tenho paciência alguma para lecionar, para ensinar, ao contrário do Donato. Ele é uma paciência, ele assim ensina nos mínimos detalhes. Eu já sou muito mais agitada, completamente diferente dele. Mas assim, eu falava que eu ia ser professora, só que eu fiz técnica de informática no colegial e depois na faculdade, que eu não finalizei, eu fiz fonoaudiologia, uma coisa nada a ver com a outra. E hoje eu estou na fotografia.
Ou seja, a pessoa estava perdida, eu fui lá e achei ela e falei: vem aqui comigo que aqui dá certo.
Bacana. E o Leandro? O que que ele queria ser? O Leandrinho? Tinha algum apelido, Leandro?
Cara, meu, tinha, cara, tinha. Eu não vou contar aqui, não.
Não, vai ter que contar. Se ele não contar, eu
Não, não vou
conto.
contar, não. Ó, deixa eu falar. Então, cara, eu sempre soube que ia ser fotógrafo, só não sabia em qual área, né? Meu pai, ele era fotógrafo de casamento, Depois ele trabalhou na área contábil, meu tio tinha uma empresa de fotografia de casamento também. E aí os dois, caras, eles faziam casamentos, né? Pararam em 80, 86, meu pai parou em 86, talvez meu tio em 89. E eles fizeram muitos casamentos, né? E eu vivia aquilo, sabe? Pegava a câmera do meu pai, achava aquilo o máximo, ajudava meu pai nos casamentos, enfim. E aí meu pai também tinha muito contato. E até legal, tem uma história, cara, que eu vou emendar aqui. Você não perguntou, mas é legal, porque quando eu comecei lá a fotografar lá em 90 e alguma coisa e tudo, que eu fazia algumas fotos mais por hobby, né? Você pega ali a câmera e faz fotinho de florzinha e tal, né? Aí tinha um amigo lá dele que fazia casamento, cara. E aí o cara me levou. E nessa época era filme, né? Então comecei a trabalhar lá na época do filme. O cara me pegou e eu ficava lá segurando para ele flash, ficava segurando a bolsa, só para ver como que era o negócio, né? E aí um dia, lá no meio da festa, o cara pegou a câmera dele, ele sentou que ele tava cansado, ele me deu a câmera e falou, vai lá, Donato, sua vez agora é de fazer as fotos da noiva, cara. Falei, mas eu posso fazer quantas fotos eu quiser, porque você podia fazer uma ou duas, né? Não, tá, mete bala, cara, tem 36 poses aí. E eu peguei todo empolgado, cara, fui lá no meio da pista de dança e pau, 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 tirava foto. Cara, o filme não acabava, velho. Não acabava. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada, o filme quebrou, né? Aí eu voltei lá para ele e falei, meu, acho que o filme quebrou. Ele falou, primeira lição da sua vida, veja se a câmera tem filme.
Nossa!
E ele me deu a câmera sem filme para sacanear, todo mundo ficou dando risada, né? E aí depois desse dia eu nunca mais esqueci, foi a melhor lição da minha vida, porque como eu comecei com filme, né? Eu uso isso até hoje, cara, é porque toda vez que a gente vai fotografar, conferir se o cartão tá dentro da máquina também, né? Então, assim, não tem nada a ver com o que você perguntou, mas eu sempre soube que eu ia ser fotógrafo, entendeu? Então, é legal,
e eu vou,
né,
complementar uma coisa ele contando agora, ó, para você ver como o negócio gira a favor, né? Porque eu, na minha adolescência, 14, 15 anos, eu sempre ia pra praia, né? E eu tinha um amigo que ele amava fotografia e ele tinha uma máquina manual. Sim. E engraçado que eu sempre gostei também da fotografia. E ele só confiava em mim para fazer as fotos, porque ele tinha me ensinado a mexer em velocidade, abertura e tal, e eu já fotografava bem naquela época, né? Achava que fotografava. Então, assim, já tava meio que, não sei, encaminhado, assim, era um gosto que lá na frente, que hoje, né, eu sei que seria isso.
Bacana. A sorte de hoje, né, Leandro, que a máquina, quando tá sem cartão, ela avisa.
É. Algumas, né? As novas já estão... Dá pra você travar, né?
Já aconteceu já de eu achar que tá aqui. Lógico que não foi em evento, né? Eu falo, meu, vou fazer uma foto aqui, eu não olhar, cadê o cartão? Não tá aqui o cartão, em casa. Acontece. Já pensou se você faz isso no evento? Clique, quando vê, meu Deus, eu nem consigo imaginar. Como que você conseguiu levar a Tati pra fotografia?
Então, eu acho que foi uma coisa meio natural, né? Porque a paixão era tão grande que ela sempre me apoiou em tudo, né? Então, eu tive um trabalho, trabalhei por mais ou menos uns 10 anos, acredito, numa multinacional e tudo, porque eu levava em paralelo, né, a fotografia, porque a fotografia no começo não me dava renda, né? E aí a gente foi a única pessoa que falou assim, meu, eu tinha um emprego estável, o salário não era milionário, nada, mas eu tinha um salário, cara, que era todo mês tinha um salário, né? E aí foi a única pessoa que falou, meu, se você gosta disso, vai e faz, né? E para ela não ficar longe, ela começou a me acompanhar. Então, assim, no começo ela começou a ir para ajudar, daqui a pouco ela tava segurando luz, daqui a pouco ela tava filmando, porque a gente fazia filmagem, e ela tomou conta da parte de filmagem da empresa. A gente chegava a fazer, num sábado, 7 casamentos, né? Rodava uma galera, tinha um monte de gente trabalhando, 16 pessoas, às vezes, trabalhando com a gente, e a Tati era a que comandava a parte de vídeo. Ela que era a chefona do vídeo lá, né? Ela filmava, ela fazia tudo. E depois nós paramos, né, com essa parte em 2007, 2008. Mas até lá... E daí depois disso, a Tati foi pra foto mesmo, né? Porque até então, tanto eu como ela, a gente fazia foto, fazia vídeo. O que precisava, a gente fazia. Até, que nem ela falou, implante dentário, né? Tudo. Né? E aí depois que a gente foi especializando mesmo no casamento, né?
Mas no comecinho, mesmo que a gente trabalhou com filme, eu ia porque ele ficava com uma máquina com filme colorido e eu que fazia as fotos PB. Então, assim, a gente se dividia dessa forma, porque a gente queria entregar algumas fotos pro bebê também. Então, eu ia com dois rolinhos só de filme. Enquanto ele tinha 6, 7 do colorido, eu tinha 2 do bebê.
Então, imagina que as fotos dela eram bem mais legal, né? Porque ela caprichava mais, né?
Bacana. E vocês falaram que vocês fotografavam de tudo, né? E hoje vocês fotografam um nicho que é o casamento. O nicho de fotografia de vocês é o casamento. Mas hoje, se aparecer algum trabalho que não seja de casamento, vocês pegam?
Sim, na verdade, nós não divulgamos, mas assim, os clientes de casamento, geralmente a gente acaba acompanhando depois, gestante, a gente acaba fazendo o infantil, porque aí nasce o filho, eles chamam. Então, assim, acaba se tornando um fotógrafo da família. Não que a gente não faça, que a gente não divulga. Nosso foco é o casamento, mas a gente faz sim. Se tiver que se aparecer alguma outra coisa, a gente faz.
É, e por ter bastante conhecimento de estúdio, né? Eu acabo fazendo fotos de produtos também. Então, eu acabo fazendo fotos de produtos para esses amigos. Assim, às vezes o cara tem uma empresa, a gente fez o casamento dele, daí ele fala, poxa, eu preciso fazer umas fotos de produtos de uns potinhos, de uns plásticos, sei lá. Você tem alguém para me indicar? Eu falo, poxa, eu faço, cara, o que é isso aqui? Daí eu mando algumas fotos e acabo pegando o trabalho, né? Não é um foco principal, mas a gente acaba fazendo. E é até uma dica legal, cara, nessa época agora de pandemia, que os casamentos estão parados, tenho bastante amigos, inclusive, vou fazer o jabá já aqui, tá? Eu tenho uma pessoa para entrevistar, que ele falou que ele está faturando muito mais agora, nesta época da pandemia, do que antes da pandemia, porque ele se especializou em foto de produto. Imagina você que as pessoas estão querendo vender tudo online e elas precisam colocar essas fotos online. E ele falou que ele não tem agenda para encaixar, ele está pegando o trabalho, passando para os amigos, para ele poder dar conta de tantas pessoas que estão pedindo, porque aí você faz a foto, aí depois você tem um retoque, fazer os recortes, fundo branco, e aí vai, né? Isso também leva tempo. E aí, assim, para ele não contratar nesse momento, ele está terceirizando, para você ver que a fotografia não parou, cara. O mercado, ele não parou. O que parou foram os casamentos, esse contato, né? A gente está gravando agora no meio da pandemia, né? Eu não sei para quando vai no ar, mas as pessoas estão agora dentro de casa, né? As festas não estão acontecendo, mas a fotografia não parou, ela continua, né?
Sim. Uma coisa que também não parou no mercado, se você parar para pensar, é os ensaios de gestante. Não parou. Não é a pandemia que vai impedir de elas terem um neném. Então, se elas não fizerem as fotos nesse momento, agora, ela vai perder essa oportunidade, né? Então, aí é um nicho de fotografia também que está fazendo muito. E eu estou recebendo bastante pedidos de orçamento de gestante. Então, dá para você fazer uma estratégia aí para captar essas gestantes e vender esses ensaios, né? E fazer uma perguntinha. Quando você, Tati, falou para ele, não, larga o emprego e vai trabalhar, investe na fotografia, você sentiu algum pouquinho de medo? Ou você fez isso só para incentivar mesmo? Ou você tinha confiança que a fotografia ia ser o sustento de vocês?
Não, eu tinha confiança que ia dar certo sim, porque ele sempre foi e é uma pessoa que quando ele acredita que o negócio vai dar certo, ele corre atrás e dá certo. Então, assim, a gente já tá, no comecinho a gente já fotografava um pouco. Então, assim, foi só um tapinha, assim, um empurrãozinho para ele decidir, continuo no emprego fixo ou eu só vou continuar fazendo foto? Então, assim, eu incentivei a isso, porque também o outro já estava estressante, ele ficava ruim, tinha dor de cabeça, estava já insuportável, na verdade, a situação, tentando conciliar. Então, assim, eu só dei um empurrãozinho, porque eu sabia que ia dar certo.
A Tati já te empurrou, Leandro, porque eu já não estava te aguentando.
Foi isso mesmo.
Ai, não, aquela época eu aguentava, o duro é agora, viu, dentro de casa.
Coisa tá feia pro meu lado, hein?
Tá lavando a louça?
Ah, às vezes eu lavo, cara. Tem que lavar, né?
Aqui eu tenho que lavar a louça, fazer as coisas. E eu tô tomando conta das duas crianças. Tá demais, porque minha esposa trabalha em hospital, quem tá tomando conta dos dois, eu quero férias deles. E, Leandro, vocês se prepararam financeiramente para sair do seu emprego, para montar uma empresa de fotografia?
Sim, sim. O tempo todo eu pensava nisso, mas sempre tem aquele medo, né, de dar o start, começo e tudo. Mas assim, o negócio ele já andava em paralelo, né? Quando eu saí da empresa, eu não saí, larguei tudo e fui começar. Eu já tinha clientes já. Eu saí, acho que em 2000, por aí, né? E foi já assim, já saí já com a empresa já funcionando já, né? Então, são 20 anos, cara, que...
Não, acho que não foi 2000, não.
Foi quando? 2000, não
foi? Foi 2002, 2003 que você saiu de lá.
A empresa começou em 2000 e eu devo ter saído, então, em 2003, que nem a Tati. A Tati tem memória muito melhor que a minha, né? Então, se eu falar algum número aqui, ela me corrige na hora, melhor assim. E aí, assim, quando eu saí da empresa, então, já tinha mais ou menos uns 2-3 anos que a Donato Fotografia já estava rodando. No começo era Leandro Donato, o nome da empresa, né? Inclusive, quando a gente colocou o nome... Nessa época, a maioria das empresas de fotografia usavam nomes de empresa, tipo XLP, lá, sei lá o quê, siglas e assim por diante, né? Como a gente ainda vê algumas produtoras hoje. Mas eu decidi logo de cara usar um nome próprio, porque, inclusive, meu amigo do estúdio que falou, não, você tem que usar o seu nome próprio porque Donato é um nome forte, é um nome que passa força e tal, e ao mesmo tempo... você vai acabar sendo o artista. Então, você vai ser diferente de toda a manada. A gente fala isso até hoje, né? De ser diferente, querer ser um pouco diferente. Então, naquela época, eu já pensava. E aí, a gente já montou o site. Então, o negócio começou a andar assim. E aí, assim, essa preparação financeira, cara... Falar que eu saí de lá bem, não. A gente conseguia se manter. A Tati tinha um emprego também, né? E aí, junto com isso, cara, a gente comprou um apartamento. Então... foi tudo junto, compramos apartamento, pagando apartamento e a fotografia, por isso que a gente tinha muitos casamentos rodando, muita gente trabalhando, então tudo que caía, a gente pegava, porque a gente tinha que pagar, tinha contas a honrar, né, e foi um momento muito conturbado, assim, de trabalho, nós chegamos a fazer 115 casamentos no ano. Caramba. Então, se você pensar, é uma empresa que faz tudo isso de casamento, é bastante. E chegou um ponto lá, a gente conseguiu durar bastante tempo fazendo, mas chegou um ponto que estava insuportável, começou a ficar pesado, assim, a fotografia já não era uma coisa tão agradável para nós, porque ela desgastava demais, né? Aquela quantidade de gente, você não sabia quem era quem, e aí foi a nossa decisão, falar, primeiro a saúde, né? Não é tudo dinheiro, e isso já foi em 2007, tá? Já foi lá para 2007,
E quem decidiu isso, continuar só na fotografia e parar com o vídeo, foi eu também, porque ele queria continuar com os dois, mas estava muito insuportável conciliar as duas coisas. E eu só vou emendar um pouquinho dessa história do nome, que no começo era Leandro Donato, fotógrafo, né, o nome da empresa. E eu falo que é tão engraçado hoje, porque quando a gente estava nos eventos, eu não chamava ele de Leandro, eu chamava ele de Donato. E ele ficava bravo comigo, ele não gostava que chamava ele de Donato. Aí eu falo, tá vendo, você ficou tão bravo, fez, a empresa agora é Donato Fotografia. Ele se apegou ao nome, tanto que eu chamava ele de Donato.
Mas é um nome bacana. E vocês acham que, hoje em dia, ainda ter um nome próprio é bacana ou não tem mais nada a ver isso?
Eu acho que ainda continua sendo legal, minha opinião.
Eu também acho.
Até porque as noivas, cada vez mais, elas querem um profissional específico. Ela não quer contratar uma empresa, a grande maioria, né? Contratar uma empresa que vai mandar um fotógrafo. Não, ela quer saber que lá no dia vai ser o John. Pode até ser uma empresa, mas ela quer saber que o John que vai estar lá, quem é a pessoa. Ela quer sentir essa afinidade, pelo menos o que eu tenho percebido. O meu nicho de negócio é assim, né? O que a gente pega hoje e atende... as noivas querem a gente. E aí, por conta disso, a gente tem que fazer um único casamento por data, né? Acaba que a gente consegue atender poucas pessoas. E até por conta das mudanças agora do Covid e os reagendamentos, tá bem difícil, assim, pra gente conseguir fazer com que isso tudo se encaixe, né? Do jeito que deve ser, né?
Então, enfim. E como que vocês aguentavam fazer 7 eventos em um final de semana? Porque eu não consigo me ver fotografando no lugar e me preocupando com outro evento em outro lugar. Meu, só de pensar aqui já me dá desespero. E como vocês conseguiam fazer isso?
Olha, até hoje a gente não sabe, viu? Era uma loucura, porque começava na sexta, terminava no domingo e eu ainda não tinha saído da empresa que eu trabalhava, porque eu só fui sair de lá em 2006. Então, assim, eu trabalhava literalmente de segunda a segunda. Então, eu chegava na segunda-feira na minha empresa, todo mundo sabia que eu tinha trabalhado o final de semana inteiro, porque minha cara era de acabada, né?
Nossa.
Porque, assim, a gente não dormia, principalmente de sábado para domingo, porque a gente emendava um casamento sábado de manhã, um casamento sábado à noite e outro domingo na parte da manhã. Nossa. Então, assim, era direto, direto mesmo. Era punk, era loucura. Eu falo que até hoje eu não sei como que nosso corpinho aguentava, viu?
É, e aí também tem muito, assim, de cada um aguentar, né? E era outra época, né? São... Já tem mais de 12 anos isso, né? Isso, 13, né? 2007.
É.
E até mais, porque a gente... Essa época nós paramos, a gente foi diminuindo, né? Antes a gente fazia mais, né? E a gente tinha uma equipe muito boa, né? Então eu tinha pessoas que eram muito bons, pessoas que dava para você entregar um casamento, como assim, por exemplo, você. Eu sei que se um dia eu precisar e eu estiver doente, qualquer coisa, o John, meu, preciso urgente, você estiver de boa, você for me ajudar, eu sei que está em boas mãos, que são pessoas que fazem um trabalho condizente, um trabalho legal e que vai atender da mesma forma, né? Então, eu tinha essas pessoas, só que o grande problema que fez com que a gente mudasse, parasse, e até aconselho as pessoas, e aí cada um, né, mas assim, um conselho, meu, não entra nessa porque é meio furada, porque foi a questão da gente não conhecer os noivos. Então, nós tínhamos vendedor, uma vendedora muito boa, ela vendia. Então, chegava no dia do casamento, nós tínhamos nomes e endereços, sabe? E os fotógrafos tiravam foto do casamento. E hoje o nosso pensamento é totalmente diferente. Hoje nós tiramos fotos das pessoas no casamento. Ah, Leandro, não é a mesma coisa? Não. Porque quando a gente tira foto das pessoas, nós estamos preocupados com as pessoas, né? Não é só a entrada da noiva, o beijinho, a aliança e acabou. E tira aqueles proformes, né? Aquelas coisas que não podem faltar, né? Não, não é só isso. Isso tem que ser feito também, mas a preocupação com as pessoas, como elas vão reagir, e aí isso faz toda a diferença no nosso trabalho hoje, né? E para você fazer esse tipo de coisa, não pode ser qualquer pessoa fotografando.
Sim, sim. E, galera, não quer dizer que você fazer 7 eventos no final de semana seja errado. Só que para o Leandro, para a Tati, para mim, essa não é o que a gente quer. A gente quer fotografar um evento, entregar o máximo, né? E conheço várias empresas aí que estão lucrando muito com isso e eles sabem administrar essa empresa legal, eles vivem disso e estão felizes. Isso não quer dizer que você não possa montar uma empresa de fotografia que faça 10, 15 eventos no final de semana. Não é, Leandro? Não é?
É isso
não,
mesmo.
Sim. Isso é a nossa experiência. O que nós passamos e até onde a gente aguentou. Também a gente era novo, né? Não tinha filho. Então, assim, as coisas vão mudando, as prioridades vão mudando. E aí não tem jeito. Você tem que mudar e adaptar conforme a sua rotina.
É simplesmente um modelo de negócio, né? A pessoa monta ali um modelo de negócio. Sou formado em administração. E eu era mais administrador do que fotógrafo. Eu tirava fotos de final de semana, mas eu administrava, cara. E funcionário, quem tem funcionário, estiver escutando aqui, vai saber. Funcionário é complicado, porque os caras não querem saber de nada, velho. Então, eu tinha funcionários, a gente rodava muita gente e era problema, porque os caras faziam corpo mole. Por melhor que fosse, o cara tava fazendo ali, ele ganhava lá o salário dele e acabou, né? Então, a gente tinha muito problema, assim, né, nesse sentido também. Foi um dos pontos que começou... Então, você tinha que administrar o escritório, né, o estúdio, administrar as pessoas, administrar os casamentos e depois ainda dar conta de entregar aquele material, né? Fazer as edições de vídeos, de tudo que você tem que fazer ali para entregar. Então, imagina a quantidade de trabalho que não tinha dentro disso. Então, eu tinha coisas rodando lá que eu não tinha nem ideia do que era. Eram uns funcionários que estavam editando que sabiam, ó, isso aqui tinha lá uma lousinha, meu, tinha que entregar. Então, entrega, entrega. Daqui a pouco volta para refazer, porque tem um tio, naquela época, era outro tipo de vídeo, né? E dava muito trabalho. Ah, meu tio de camisa, não sei o quê, você precisa tirar, aí você tira. Aí o nosso contrato não era um contrato feito legal, era um contrato mal feito. Aí mandava, daí, ah, não, a gente voltou à amizade, põe de novo. Então, assim, isso, cara... Esses retrabalhos e ficava aquilo ali na ilha, né? Você não podia deletar, e HD. Cara, isso começou a me trazer um prejuízo emocional e físico, né? E aí foi a nossa decisão, foi mais por conta dessas coisas. Até porque a Tati falou, né? A gente decidiu não fazer nem mais vídeo. Por quê? Porque era o que dava mais dor de cabeça.
Mais trabalho.
Eu sei disso. Eu como fotografo muito 15 anos, eu tenho que fazer vídeo. As meninas não gostam de fotos. Elas querem ver lá um clipe diferente. Ela quer ver o make-off dela sendo fotografada. Porque ela enxerga isso na moda, né? E eu tenho muito problema com meus funcionários que editam vídeo. Pelo amor de Deus. Muitos problemas. Meu, já saiu uns dois. Saiu uns três, entrou três de novo e aí por diante. Sempre trocando. Porque eles começam a aprender, aí daqui a pouco fica desanimado, começa a faltar, não começa a entregar no prazo. Enquanto você já entrega as fotos, elas já estão com as fotos, o editor está lá enrolando, enrolando, enrolando. Galera, eu não estou falando que todos os editores são assim, tá? Eu estou falando que os meus são assim, né?
A gente não pode generalizar, na verdade, né? É assim, mas uma grande quantidade de pessoas que trabalham nessa área acabam indo por esse caminho, porque dá para fazer depois, vai proscratinando, é isso que fala? Fica deixando para depois? Proscratinando. Nossa, eu não devia nem ter falado isso, é mais difícil.
Nossa, da onde você foi tirar agora essa palavra tão difícil?
É que é bonito, né? Mas é isso, o cara deixa para depois, velho. O cara deixa o negócio para depois, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí, do nada, né? Ele vê que o negócio está em cima da hora, daí ele quer editar e edita de qualquer jeito, aí o negócio volta e tem que refazer. Então, é assim, enfim.
É desgastante o trabalho de vídeo.
Sim. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês ganhavam X valores quando você fazia 7 casamentos. A partir do momento que vocês deixaram de fazer isso, diminuiu. E aí, como foi isso? Bateu desespero? Como que foi?
Ah, no comecinho sempre bate um desespero, né? Porque você está acostumado com X. E de repente muda até você se adaptar de novo, né? Reaver valores, o quanto que vale. O quanto que vale para poder sair, para ir fotografar e ter toda essa responsabilidade que é de um casamento. Então, assim, a gente foi indo devagarzinho até que... Não, para sair de casa vai ser isso. Então, daí...
E uma coisa que é legal, cara, que você, se você estudar, se você se dedicar, né? Porque também, assim, estudar e colocar em prática tudo aquilo que você estuda, né? Então, a nossa fotografia, ela mudou muito desta época para 2013, por exemplo. Se você olha, são praticamente duas empresas totalmente diferentes, né? E essa mudança, ela vai agregando valor, porque você começa... A gente vai entrar na parte de vendas já, né? Praticamente, mas você começa a ser desejado, cara. Então, para você ter ideia, hoje, o que a gente cobra para fazer as fotos, que o pessoal fala, tirar as fotos, né? Tira as fotos do casamento lá, entrega um CDzinho, sei lá. A gente não faz assim, mas o que o pessoal acaba falando é isso, né? É, o que a gente cobra hoje, assim, a gente tem colegas que fazem foto, vídeo, álbum, e o nosso ainda é muito mais caro. E isso que o nosso valor é um valor baixo de mercado. E a gente sabe que tem outros colegas que têm valores mais altos ainda, né? E atende um público. Então, o nosso público é um público intermediário, com uma qualidade, e a gente consegue trabalhar. A gente tem, assim, até para você estar fazendo as contas aqui, tem mais 15 casamentos só até agosto, fora os 20 que eu já remarquei, entendeu? Então, assim, até agosto eu tinha 35 casamentos, quer dizer, a agenda estava cheiona. Eu estou passando todos eles, está remarcando, então eu fui contando, né? Então, assim, a gente não tá parado, né? E cobrando um valor que a gente acha justo e as pessoas conseguem entender. Então, as pessoas também que estão começando, elas precisam entender que vocês precisam fazer uma conta para que vocês não tomem prejuízo. Prejuízo como? Então, assim, quanto que vocês gastam para fotografar? E se vocês não puderem ir? Então, isso também tem que estar dentro dessa conta. Então, assim, quanto que custa o profissional Donato? Quanto que custa o profissional Tati? São duas pessoas que vão trabalhar? Legal. Tem assistente? Faz um custo. Você tem escritório? Você tem que ter um custo fixo, né? E aí, depois disso, quanto que eu vou lucrar em cima disso? Você vai ver que o que você está cobrando hoje... Eu até tenho essa planilha que o Kaká me deu, se vocês quiserem, depois acho que eu arrumo para vocês. Se vocês vão ver, cara, que no final das contas não fecha. Você está tomando um prejuízo, só que você não enxerga. Por quê? Você acaba assim, eu vou, né? Mas você tem o seu salário daquele dia, porque se você ficar doente, cara, vai sair esse dinheiro de algum lugar e alguém, por exemplo, o John vai ter que ir lá fazer para mim. Beleza, você vai fazer de graça? Cara, não acho justo. Por mais que você seja meu amigo e é uma coisa muito esporádica, você fazer de graça. Eu acho que você tem que receber por isso. Então, a gente precisa pagar essa pessoa. É, esse tipo de coisa as pessoas precisam pensar, né? Principalmente quem está começando, e fazer um valor justo. Estude o mercado, estude os seus colegas, para você ficar dentro. Porque se você ficar muito abaixo, e acho que você vai concordar, depois você fala, você vai ficar fora do mercado. As pessoas vão achar estranho. Pô, tá todo mundo cobrando X, por que ele está cobrando metade? Né? Então, será que ele tem essa bagagem mesmo que ele está falando, né? E aí a pessoa acaba... Quem nunca foi comprar um produto, né? Eu estava comprando esses dias um hub, cara. Pô, o negócio custa R$150, eu achei um de 30, né? Pô, que legal, meu, trintão, né? Aí eu fui ver, cara, eu vou dar uma lida antes para comprar. Eu li, tá todo mundo falando bem, não sei o quê. Sabe qual que eu comprei? O de 150. Sim. Porque eu não senti confiança naquele do chinesinho de 30 lá. Falei, meu, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Não, tá muito barato para ser verdade. Então, assim, a gente mesmo acaba fazendo isso no nosso dia a dia e as noivas vão fazer isso com o nosso trabalho também, pessoal. Então, estuda o mercado para não ficar muito baixo. Ah, eu tô começando, não tem problema, né? Dá para você começar com um preço justo para você pelo menos ter e fazer um pé de meia antes também de sair do seu emprego ali. Guarda essa grana, né? Se programa para você poder dar o start.
Eu acho que não tem nada errado o fotógrafo ele vender a foto digital se ele tem uma estratégia para vender produtos depois para a pessoa. Se ele coloca, se isso é a estratégia dele. Lógico que é muito mais fácil você vender na hora lá que você está fechando do que você fazer isso, né? Então, se você tem produtos para agregar e vender, aí é outra coisa, se é uma estratégia. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu acho legal, porque esses pontos de vista... É muito legal, cara. Quando eu estou sendo entrevistado e alguém tem um ponto de vista que, às vezes, eu não concordo muito, porque é bom, porque a gente tem dois pontos de vista, né? Eu concordo em partes. Quer terminar, daí eu falo a minha... Ou não?
Pode falar.
Tá, então vamos lá. Vou te falar o que eu faço, tá? A gente vende... Eu prefiro, hoje, vender só o trabalho... Só que tem um porém nisso, e todo mundo vai falar, ah, mas esse cara é maluco. E eu já escutei várias, eu já palestrei lá no Capixaba, arrumei até briga, cara, com os caras lá, porque a galera não aceita. E o problema são os fotógrafos, não são os clientes, tá? O que eu faço hoje? Eu vendo o meu trabalho, eu faço igual os americanos fazem, eu vendo o meu trabalho e entrego imagens em baixa resolução com logomarca. E a noiva, ela só tem os arquivos em alta quando ela pega o álbum. Mas ela não comprou o álbum. Aí o pessoal vem, ah, mas você tá fazendo uma venda casada, ai, não sei o quê, papapá. Cara, eu tô fazendo isso já há 3 anos, tá? E o meu pós-venda é muito forte, a gente consegue vender muito melhor depois. As noivas gostam bastante e ninguém até hoje reclamou por estar recebendo só os arquivos em baixa resolução. Porque a maioria da galera fala, ah, a gente fotografa e entrega os arquivos em alta. É a maior besteira que eu acho, no meu ponto de vista, porque quando o cara pega esses arquivos, acabou, velho. Ele não vai mais fazer o álbum com você. Ele vai entrar na internet e vai digitar lá no Google. Imprimir álbum, vai aparecer trocentas encadernadoras, e as encadernadoras já falaram isso pra gente. Inclusive, a que a gente faz, ela falou, cara, vocês, fotógrafos, falando assim lá no Congresso, inclusive, vocês estão perdendo para nós. E nós estamos tendo uma dor de cabeça de fazer álbum para pessoas que não sabem fazer. Então, hoje eu estou tendo, dentro do meu laboratório de impressão de álbuns, de encadernadora, um profissional de layout para fazer o layout do álbum, que era um trabalho que vocês poderiam estar fazendo e ganhando. Eu estou vendendo mais caro do que eu vendo para o fotógrafo e a noiva está ficando muito mais feliz porque ela está pagando mais barato do que ela pagaria. Ou seja, ela está encurtando um caminho. Ela está deixando de fazer o álbum com o fotógrafo porque o cara entregou os arquivos em alta. Então, assim, vou concordar com você. Se o cara não vende, entrega os arquivos em alta e não vende o álbum, ele está perdendo, você tem toda a razão. Mas se ele usar uma estratégia de não entregar os arquivos em alta, entregar ele em baixa e fazer um pós-venda depois forte, ele vai ganhar mais dinheiro, porque a noiva vai estar muito mais leve, né? E ela vai gostar mais porque ela compra um álbum maior, ela compra um álbum melhor, com uma capa mais legal, ela tem mais dinheiro, ela parou de pagar o buffet, ela parou de pagar um monte de outras coisas. Então, isso é interessante para todo mundo, para ela também. E os arquivos, nenhum momento eu digo que eu não vou entregar em alta. Eu entrego, sim, o arquivo em alta. Mas eu entrego ele junto com o álbum. né? Então, faz todo sentido. E se ela me questiona, ah, mas você não entrega o arquivo em alta? Eu entrego, junto com o álbum. Por quê? Você não vai fazer o álbum comigo? Você já começou todo o trabalho comigo, né? Você viu nossos álbuns, você quer os nossos álbuns. E por que que você vai imprimir um álbum feio para depois ficar um negócio ruim, né? Você já sabe até o valor do álbum. A única vantagem que eu vejo de você, de repente, fazer isso, porque o pós-venda é melhor para nós, para ela também, para ela estar mais leve. E, às vezes, a pessoa não quer contratar o álbum naquele momento, até porque ela não viu as fotos ainda, né? E outra coisa também é que ela não tem, às vezes, a grana para comprar um puta álbum. Então, ela acaba comprando um álbum menor, mais simples, né? E aí ela fica mais leve, assim, pô, acho que eu vou investir, sei lá, essa grana para eu contratar lá o Bem Casado, sei lá, o Chinelinho, qualquer coisa que ela estava imaginando que talvez não desse. Entende? Eu não sei se você concorda, né? Mas também se discordar, acho legal, velho, porque...
É uma estratégia, é que eu falei. Cada estratégia, você... Meu, serve para um, serve para outro, depende o que da estratégia que você está fazendo. Como, você não está errado também, né? Não está errado de fazer dessa forma. Pensando assim, é bem bacana. Você obriga a noiva a comprar o álbum, né? Isso é bacana. E essas fotos em baixa, você entrega em qual resolução? Muito baixa mesmo, só para rede social? Como que é?
É, eu entrego ela com mais ou menos... É, um 10x15, vai. Ela até vai imprimir um 10x15, entendeu?
Entendi.
Então, um login bem pequeno, uma coisa bem discreta, assim. E... Mas ela é indicada para rede social. Mas eu entrego ela com uma resolução 10x15 lá. Coloco 100 dpi e tal. Dá até para ela imprimir, né? Mas assim, se ela for fazer um álbum, não vai ficar o ideal. E ela já sabe disso já. Os clientes já sabem. Eles já entenderam que eles vão comprar o álbum. Nenhuma noiva casa sem pensar que vai fazer o álbum, entendeu? Todas casam querendo o álbum físico. Ainda é um produto de desejo nas noivas. A gente tem que continuar fazendo com que elas tenham esse desejo, porque... Cara, imagina, até brinco com elas assim, algumas, né? Imagina você abrindo o guarda-roupa da sua avó, depois de um tempo, sei lá, alguma coisa aconteceu, infelizmente, né? E você tá lá fazendo uma limpeza e tudo, e você vai achar um pendrive. Duvido você achar um pendrive lá no meio, né? Tô brincando assim, fazendo uma analogia hoje, né? Agora, um álbum físico, você acaba achando esse álbum, né? E quando você abre, puta, aquela grata surpresa, você fala, nossa, que legal essas fotos, aí tá em branco e preto, tá até meio sem foco, tá velho, mas aquela recordação, porque aquilo, cara, é físico, ele é diferente, né? É diferente dos arquivos. Os arquivos, eles não são fotos. Galera, arquivo digital não é foto, é imagem. Pergunta pro Sebastião Salgado se fotografia de celular é foto. Ele vai falar que não é. Fotografia em papel. Quando a gente fala em fotografia, é papel. Eu não vendo fotos, eu vendo imagens. Sim. Entendeu? Então, são coisas distintas e a gente tem, como fotógrafo, tem que vender as fotografias. Cara, a gente ganhou muito dinheiro com fotografia. É, aí é nostalgia, mas quando a gente fazia foto com filme, a noiva não tem direito ao filme, galera. Quem é mais antigo vai entender. A gente fotografava e ela tinha direito às imagens, as cópias, que a gente fazia o copiãozinho, copião, né, Tati?
Copião.
E ela tinha imagens pequenininhas, 3x4, e ela escolheria qual ela queria, e aí faria o álbum. E com isso, o que acontece? A noiva quer ver ela quer todas as fotos. Então, a gente vendia álbuns com 200 fotos, cara. Dois volumes de 200, sabe? Coisas gigantescas, que hoje a gente vê os fotógrafos vendendo um álbum de 80. Por quê? Ela tem todas as fotos. Isso dá uma falsa segurança para ela que em qualquer momento ela pode ampliar e fazer um outro álbum que ela nunca vai fazer e esse álbum vai ficar para trás. Então ela vai ter aquele álbum mais simples ali para a economia dela, né? E acaba tendo um produto que não é legal. Então, assim, eu acabo fazendo desse jeito, mas é uma estratégia. E a Tati depois ela pega bem firme nisso, cara, ela vende. Então ela tem até no nosso canal, John, lá. No Que Tal Falar de Foto, a gente tem falando sobre pós-vendas lá. A gente fez uma aula falando disso, como a gente vende. É bem legal porque a galera pode usar as estratégias que estão lá para fazer esse pós-venda, né? E dá para ganhar bastante dinheiro, principalmente nessa época que a gente está parado. Você pegar material velho e vender, cara, é uma grana.
Sim. Mas o que, que você acha, Leandro? Porque, Leandro e Tati, eu adoro foto impressa, eu adoro álbum, tá? Mas a cabeça das pessoas, né, somente de noivas mais novas, do meu caso, da debutante, elas não querem mais fotos impressas, né? elas não querem. Isso é verdade. Eu forço vender o álbum, eu consigo vender, meu, mas é uma luta para isso. É, a própria mãe fala, ah, eu não quero um álbum porque não sei o quê, não sei o quê. E eu dou todo aquele argumento que você falou, meu, se você tiver o álbum, quando você abrir seu guarda-roupa, por mais que você tenha esquecido, você vai olhar aquele álbum e vai lembrar daquele momento. Isso é um pendrive ou um CD, que ninguém entrega mais foto de CD, né? É pendrive, ela não vai ter aquela vontade de colocar o pendrive no computador e começar a ver as fotos, né? E a gente está tendo uma mudança, né? Uma mudança enorme. Eu não sei seus filhos não assistem mais televisão. Eu acredito nisso, que os meus não assistem. Eles querem ver mais Netflix, quer ver outras coisas, YouTube, mas não vê. E está mudando. Você acha que ainda vai ter esse mercado para o álbum no futuro?
Eu acho que o álbum nunca vai cair, cara, na minha opinião, porque ele é nostalgia, né? Então, quando a gente começou com o digital, lá em 2004, mais ou menos, eu comprei minha primeira câmera digital, eu achei naquela época, ó, 2004, que o álbum ia acabar, né? E para você ter ideia, como a gente estava tão acostumado com o filme, que nós tirávamos as fotos do casamento com o filme e fazia algumas fotos com o digital. Era um momento de transição. Então, a gente tinha a câmera digital, mas a gente fazia algumas fotos. E aí, essas algumas fotos, com o tempo, foi transformando e tal, não sei o quê. E nessa época, eu já achei que o álbum ia cair. Eu falei, ah, meu, agora com digital, todo mundo vai ficar com os arquivos digitais e eles não vão mais imprimir álbum. E olha, nós estamos em 2020 e a gente continua imprimindo álbum. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que a galera que está dessa forma, eles precisam pegar mais, assim, no seu caso que faz 15 anos, né? Você tem que bater em cima da mãe, cara. Porque são as pessoas, talvez daqui 10 anos, né, ou 15 anos, essas meninas de 15 vão estar com seus filhos, né, com 30 e poucos anos e tudo. Talvez a gente até tenha parado, né, John? Mas beleza. Aí vai ser outra geração. Eu não sei falar, cara, se vai continuar isso até lá. Mas eu acredito que a gente tenha mais uns 10 anos de respiro fácil pro álbum, né? Porque ele é um objeto de desejo, cara. Eu vejo no escritório, né? Ou mesmo aqui, quando eu faço as reuniões via por aqui, a gente mostra as fotos do álbum, foto que eu coloco aqui, as mina pira, cara, as noivas elas ficam doidas, porque assim, é um objeto de desejo, ele acaba se transformando num objeto que ele fica de decoração, né, com umas capas legais e tudo, então, igual aqueles, você vai naquelas casas bem decoradas, tem aqueles livros, né? Sim. A pessoa nem gosta de designer, não sei o quê, mas tem lá o livro e tal, não sei o quê e tal. Você sabe o que eu tô falando. Então, é um objeto de decoração, né? Ele fica como sendo um objeto de desejo também e ainda continua sendo vendido. Eu não tô tendo dificuldade de vender. A gente tem, sim, alguns clientes que não fizeram e eles não têm as fotos, cara. Se eles quiserem as fotos, eles vão ter que comprar e custa mais do que o álbum. Então, é melhor fazer o álbum. Eu já estou forçando eles. É claro que se lá na frente não tiver jeito mesmo, eu vou dar essas fotos, porque não me interessa também ficar com esses arquivos, entendeu? É assim, já tem direito a esses arquivos, de todo jeito. Mas a gente tem que fazer com que eles pensem em prol deles mesmo, sabe? A gente força eles a comprarem um álbum, mas é claro que a gente quer vender o álbum, que é um produto, mas a gente força mais por eles, porque é uma pena, cara, eles não terem um álbum impresso, e esse álbum impresso, ele vai girar, cara, as gerações, tataranetos, bisnetos, entendeu? São fotos que vão ficar.
Sim, é esse argumento que eu sempre dou. Não, mas assim, eu vendo álbuns para 15 anos, mas eu vejo que a debutante não quer, eu consigo atingir a mãe, porque aí eu já coloco na cabeça dela que aquele álbum que vai fazer ela lembrar daquele momento, que ela vai pegar, vai olhar as fotos, que quando a filha dela tiver maior, a cabeça dela vai ser outra, porque ela vai mostrar essas fotos para os filhos e assim por diante. Eu consigo vender esse álbum, mas a primeira ideia que elas vêm, quando ela vem para uma reunião, é para não comprar o álbum, né?
Sim.
Mas aí eu faço toda aquela história do valor da fotografia impressa. E tem outra coisa, né, Leandro, que é legal a gente falar. Foto digital, eu não sei você, mas meu monitor é calibrado, A foto que eu vou lá imprimir vai ser a foto que eu estou vendo no monitor. E quando a gente entrega a foto digital, você olha no Mac, é uma coisa, você olha no notebook da Samsung, é outra, você olha no celular, é outra. Não fica aquela foto. Às vezes até estraga a foto. Não é verdade?
É verdade, cara. E pior quando a pessoa ainda coloca um filtro, né?
Sim.
E aí posta no Instagram. Aí acaba com o resto mesmo, né?
E aí te marca. Você fica... Nossa! Adora! Adora que marca com filtro.
Antes eu falava. Agora eu não falo mais. Não falo mais. Eu deixo. Eu falo, meu, a foto é... Eu não falava de um jeito agradável, né? Eu falava, ó, eu demorei tanto para editar essa foto. Você colocou... Meu, e as meninas de 15 anos... fazem muito isso. Porque vem uma blogueirinha usando um filtro, ela vai e coloca. Entendeu?
É isso aí.
Meu, eu
é uma pena.
Vocês falam? Você fala alguma coisa ou não?
Cara, eu já desisti já, sabe? Já eu desisti também. Tô igual você, assim. Mas é uma pena porque, que nem você falou, né? Uma puta curadoria do trabalho, né? Depois você passa quase uma semana em cima de um trabalho lá, editando as imagens e tratando, deixando as cores certas, né? Eu até falo pros noivos, cara, seu terno é azul, tem que ser azul, né? Não pode ser azul, amarelado, esverdeado, sabe? A menina tá lá com vestido azul claro. É azul claro, não é azul claro amarelado. Então, o filtro, ele vai trazer uma coisa que não é real. Sim. Né? A pele fica alaranjada, é zoado, cara. Então, desse jeito, assim, é legal. E eu falo às vezes na reunião. Mas quando eles usam o filtro, aí já foi, cara. É gosto pessoal, né? E aí, assim, quando marca, eu faço de conta que não vi, porque nem curto.
Eu também. Vou fazer uma pergunta polêmica sobre isso, tá? Muitas vezes... Não, a gente acompanha trabalhos de alguns fotógrafos, né? E, às vezes, a gente pensando como empresa, a gente pensa em mudar a nossa edição para a tendência que está tendo no mercado, como essa aí, que vai, no meu caso aí, que muitas blogueirinhas usam e as meninas se identificam, né? Só que eu sei que isso daí é passageiro, porque você pode ver que a fotografia do estilo normal, daquela edição, que é... Não digo que vai ser uma edição normal, mas uma edição mais clássica vem desde muito tempo atrás. Ela não muda, ela é temporal. Você acha bacana isso aí, que o fotógrafo mudar a sua edição por causa do mercado para vender? Responde aí, Tati. Você primeiro, depois o Leandro.
Eu já sei que ele vai responder que não é nada bacana isso. Eu também não acho bacana. Porque eu também penso não só hoje, no presente, mas no futuro.
Legal.
Eu acho que a gente tem que retratar o que realmente nós estamos enxergando. E se a gente está enxergando aquela cor, é aquela cor. Não tem o porquê eu mudar a cor.
Sim.
Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu gosto do que é natural, do que é verdadeiro.
Eu acho ótimo, cara. Porque quando a noiva chega aqui no escritório e o colega que ela viu tem esse tipo de foto... Na hora eu quebro e ela fecha comigo, entendeu? Porque eu falo, ó, imagina você daqui 10 anos, e aí até abro meu álbum de casamento, né? E eu mostro meu álbum de 2007, tinha aqueles filtros coloridos, sabe? Que você tem o buquê colorido e o PB, né? Eu falo, o que, que você acha disso? Dela fala, eu acho brega. Então, era de 2007, era super moda e a gente fez no nosso casamento. É a mesma coisa isso. Daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos, a gente não sabe quanto tempo, isso pode ser brega. Agora, imagina você olhando o álbum da sua avó. É o que você falou, né? Você acabou de falar. Ou o álbum dos seus pais. Então, meu pai tá lá no álbum dele. Cara, o terno dele é daquela cor, velho. Era PB, mas a gente sabe que era daquela cor, né? Então, você vê um álbum lá de 86. O terno é vinho, era moda. A calça laranja, a boca de sino era laranja, 74. Laranja. Então, assim, não é um laranja esverdeado. Isso que a gente tem que entender, galera. Porque as coisas que são moda, elas são passageiras. E aí, depois de um tempo, você vai ter que mudar de novo. O que, que vai acontecer? Você vai ficar sem identidade. Vai ser um fotógrafo sem identidade. Ou tal Maria vai com as outras, né? Então, assim, hoje você é um fotógrafo, daqui a pouco você é uma metamorfose, você é outro fotógrafo, daqui a pouco você é outro fotógrafo. Por quê? Hoje é verde, amanhã é amarela, depois é laranja, depois é azul. Tem uns caras fazendo foto azul. Cara, a grama azul, eu nunca tinha visto. Achei muito massa, velho. A mulher falou, ah, adoro esse daqui. Eu falei, que legal, é azul a grama, né? Que bom, que legal. Você vai contratar mesmo? Olha, pensa bem. Eu nem sei quem é as fotos. Não quero saber, porque às vezes é meu colega. mas tá azul, hein? Presta atenção. Adivinha com quem que ela fechou? Entendeu? Então é isso, cara. Galera, pensa bem aí, né? No que vocês estão fazendo, porque assim, são opiniões diferentes. Essa é a minha opinião, posso até.
Minha também.
Mas sei lá.
Minha também. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que vocês prospectam cliente?
Cara, olha, hoje a gente vai muito no é o boca a boca. A gente tem várias parcerias, né? Ao longo desses anos todos, a gente foi criando amigos, né? Que a gente... Você vai uma vez no buffet, vai duas, vai três, daqui a pouco você já sabe o nome das pessoas. E quando você menos espera, e sempre, é muito interessante, cara, que a maioria das vezes a gente foi convidado para trabalhar nos lugares, né? Isso é... Ou alguma assessora que indicou e falou, olha, vai lá e tal. A gente trabalha numa fazenda que a assessora falou da gente, aí elas se chamaram para fazer uma reunião. A gente trabalha num outro lugar desde 2004 também, que a mulher chamou a gente porque a gente fez o casamento de uma fotógrafa e a fotógrafa, ela não era de casamento, mas ela era uma fotógrafa chata. Então, assim, ela indicou vários colegas que tinham na época na lista e ela falou assim para ela, olha, nenhum desses aqui serve para mim. E aí ela nos achou na internet e contratou. Quando a gente chegou lá, a mulher, a dona do espaço, ficou curiosa. Ela falou, meu, quero saber quem são esses que serviu para ela, né? E ela falou, ah, vamos conversar, não sei o quê. Daí eu fui e a gente... Você vê, então, de 2004 para cá, são 16 anos que a gente está em parceiro lá, né? Isso é muito legal, porque vai sendo meio que um boca a boca. Então, a dica, eu sei onde você quer chegar. Galera, vocês precisam, antes de qualquer coisa, ter relacionamento. Fotógrafo estrela não vai a lugar nenhum. Então, sejam pessoas agradáveis, porque ninguém quer trabalhar com pessoas que não sejam agradáveis. Vocês podem ser o melhor fotógrafo do mundo, podem ser o mais premiado do mundo, mas se vocês não chegarem no lugar, cumprimentarem as pessoas, não chegarem no lugar, ser agradável, não causar problema, e você pode ser, putz, o cara é top, as fotos são lindas. Chegou lá na hora, o cara enrolou, a comida do buffet ficou fria, todo mundo comeu frio porque tá esperando a noiva lá para comer junto e não sei o quê, certo? E aí, você acha que esse buffet vai te indicar?
Verdade.
Responde para mim, você.
Não.
Na verdade, eu falo que a gente tem que ser humilde e ser igual aos outros. Nós somos prestadores de serviços, independente do grau de estudo, da classificação. Garçom está trabalhando, como nós fotógrafos estamos trabalhando, como o pessoal da decoração está trabalhando. Está todo mundo trabalhando em prol de um casamento, de entregar um trabalho bacana no final para os noivos. Então, assim, nós estamos no mesmo patamar. Não tem essa diferença. Ah, porque eu sou fotógrafa, eu sou melhor. Para nós, não funciona assim. Nós somos iguais a todo mundo que está lá prestando serviço no dia e trabalhando.
Sim, eu sempre falo para a noiva que a gente, nós fornecedores, temos que trabalhar junto para ela, para o dia dela ser o melhor possível. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu de eu estar fotografando em espaços, em um buffet, e eles não me servirem comida, né? Mas em nenhum momento eu cheguei para a noiva, levei esse problema para ela, porque ela não tem que se preocupar isso no dia.
Sim.
A gente tem que se virar de alguma forma, né?
E tem isso aí.
Pessoas que já começam a bater, nossa, que isso é impossível, vai... Não, a gente está trabalhando para a noiva, para o casal, e a gente tem que se preocupar com eles. Tem que facilitar a vida deles naquele momento, não atrapalhar com mais uma coisa. Não é verdade?
É isso aí, concordo. Sim. Plenamente, cara. Tem toda a razão. E imagina, em 20 anos, você acha quantas vezes já aconteceu com a gente? Então...
já aconteceu da gente não nem servir um copo d'água, eu ter que ir no banheiro tomar água da torneira, porque era um calor insuportável. É, assim, esse casamento até que eu falo, não esqueço nunca, né, na minha vida, foi no salão de uma igreja. O garçom passava por nós e levantava a bandeja, assim, para não servir nenhuma água. Então, assim, nós já passamos por muitas histórias, muitos casos que...
Mas é o que você falou, né? Não tem que levar esse problema para frente. A noiva ali no dia é um dia especial para ela. E a gente tem que se colocar no nosso lugar. É prestador de serviço. Claro que nós somos humanos, precisamos também... Não consegue ficar muito tempo sem se alimentar e tal. Então, assim, tem as possibilidades. Eu acredito que você também tenha no seu contrato e tudo. Mas isso não vai adiantar nada, cara. O que você pode fazer é conversar lá com alguém do buffet e tudo. E mesmo assim, se não acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. Vai passar, né? E aí é relacionamento, né, cara? É um buffet que você não vai indicar. Então, assim, se alguém perguntar, tem esse buffet e esse, o que você acha? Ah, esse daqui, ó, porque esse daqui serve muito melhor, esse daqui não serve melhor. E os bufês também precisam pensar a respeito disso, porque os fotógrafos têm acesso a lugares que outras pessoas não têm acesso.
Sim.
E a gente vê coisas que outras pessoas não veem, né? Então, eles têm que tomar um pouco de cuidado, porque eu já vi suco de relógio. Já viu suco de relógio?
Não, como que é?
Suco de suco. Já viu suco
Ai,
de sovaco?
Deus.
Suco de sovaco?
Vai lá no barril, ó.
O suco ele abaixa, cara, ele fica lá embaixo porque ele tem que ser misturado, né? Aqueles de polpa e tal. Então ele é mais pesado, fica embaixo, a água fica em cima, e você precisa mexer. Mas não tem colher para aquilo. Então o cara pega ali uma colher de pau, ou sei lá, um pedaço de ripa, alguma coisa para mexer aquele negócio. Sei lá se tá errado ou não. E aí ele vai mexer ali, né? Não devia nem estar falando isso.
Não, aqui. Mas é que a gente nem toma suco dependendo do lugar que a gente vai.
Livre, cara, aqui é livre, pode falar.
E aí o cara vai mexer ali o suco, velho, daí ele coloca o braço todo lá e não tira o relógio vai junto, e ele chega até a entrar no sovaco lá pra dentro pra mexer, e ele mexe o suco, depois chacoalha ali dentro daquele barril, e serve, de boa, tá todo mundo tomando ali um suquinho, né, gostoso. Então, assim, assim, não é culpa do buffet, é que esse funcionário... Ele achou que essa metodologia de mexer o suco era a melhor metodologia que tinha. E, tipo assim, você fica sem saber o que fazer. Tipo, cara, você não devia estar colocando o seu sovaco dentro do barril de suco. Mas, tipo, você vai falar isso? Então você fica meio que, tipo, ah, eu já... Tati, não tomo suco. Ah, por quê? Porque é suco de sovaco. Então, é o que tá para fazer, né? E aí é isso, cara. Então, estava falando de negócio de comida e tal, né? Mas é relacionamento com as pessoas, sabe? Se eu tô num lugar onde eu já sou indicado, eu tenho acesso ao dono, eu vou falar, ó, fulano de tal tá fazendo isso, não é legal. Né? Como a gente já viu também, às vezes, cara, uma vez, o cara pegava, para facilitar a vida dele, o garçom pegava a cerveja e colocava dentro da jarra. Você tomou metade do copo, ele tirava, te dava um novo e jogava aquilo dentro da jarra. Dava uma impressão que ia ser reaproveitado, mas não ia ser reaproveitado, né? E aí, nesse dia, eu falei, ó, ele tá fazendo assim, as pessoas vão pensar, né? Uma coisa que eu também não faço no casamento, tomar refrigerante tipo Guaraná. A pessoa pode achar que você tá tomando cerveja. E eu não me sinto bem tomando cerveja e que ninguém pense que eu tô tomando cerveja. Então, evito tomar refrigerante tipo Guaraná, né? Tento tomar água, alguma outra coisa assim.
E há muito tempo atrás, eu evitava tomar suco.
É, suco também. Agora eu voltei a tomar, né? Porque eu tô confiando um pouco mais. Mas é complicado, né, cara? A gente... alimentação é uma coisa que... E agora eu acho que, depois dessa pandemia, cara, vai ficar muito mais forte a fiscalização, as pessoas vão tomar mais cuidado. Eu acredito que esses bufês abertos, eles vão, por um período, eles vão parar de existir, né? Vão ser empratados, alguma coisa mais assim. É o que eu acho. Não tenho muita certeza, mas acredito que, pelo menos, esse restart vai ser assim.
Não, o suco aí é igual aquele churrasco greco lá do 25 de março com molinho, que o cara tá suando, ele... é com molinho, fala, pá!
É isso aí.
É bem isso.
Deixa eu perguntar para vocês, qual a dica que vocês dão para arrumar parceiros? Porque, geralmente, o fotógrafo, ele chega lá e fala assim, manda uma mensagem pelo Instagram, olá, fulana, tudo bem? Gostaria de uma parceria. É bem assim? As coisas funcionam.
Cara, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca fiz isso porque eu acho que isso daí não ia funcionar. Até tem uma prima, cara, que ela trabalha com bem casado, ela fez várias parcerias porque ela liga, bate papo, marca reuniões. Eu nunca fui muito ativo nisso, né? Mas o que a gente pode fazer? Eu acho que essas parcerias, elas são todas elas são um namoro. Então ela começa meio devagar. Pô, o John tá aqui de novo. Ó, esse fotógrafo tá aqui de novo. Ah, que legal. E aí você pode se aproveitar dessas situações para mandar fotos, fazer estreitar os relacionamentos, né? De repente você ir lá para tomar um café, né? Você pode até usar uma estratégia tipo, nossa, estava passando aqui do lado. Não estava, você foi lá, mas você, poxa, passei aqui do lado, vim tomar um café com você, não sei o que lá. Você está com um tempinho? Estou aqui do lado, que eu vim aqui numa outra pessoa, eu queria tomar um café com você, sei lá, compro um bolo para comer junto. Então a gente, são coisas assim que eu tô falando, mas, cara, a gente... Acho que se a gente fez isso duas vezes em 20 anos, né?
Nossa,
a Tati...
nem me lembro, assim, muito de...
Acho que a gente fez duas vezes, cara. Mas, assim, são estratégias que a gente sabe que funciona, né? São, assim, coisas verdadeiras de você ir lá e estreitando o relacionamento. Agora, mandar foto, eu sempre mandei. Desde a época do papel, eu mandava impressa. E agora com digital.
É uma obrigação, né? Você mandar as fotos para os fornecedores.
Sim, isso vai te ajudar muito, porque você vai sendo lembrado naquele espaço, né? Então, a gente tem um lugar que a gente trabalha bastante, a gente não é indicado, eles já têm a lista lá, tem até um amigo meu que é indicado, super gente fina, eu gosto bastante dele lá. E a gente trabalha quase igual ele, cara, mesmo sem ser indicado, porque eu tenho tanto material que eu mando para eles... E eles vão postando. Então, por postar e marcar, as noivas olham, olha que lindo, e clica. Aí acaba encontrando. E aí acaba pedindo orçamento, acaba fazendo reunião. Então, assim, quando eles postam, gente, é um outro link para você. Isso vai agregar pro seu site, pro seu Instagram, e vai trazer você para cima, cara. Você está sempre sendo visto, né, dentro daquele canal. Então, é devagar, cara. Não, acho que esse e-mail aí ele não vai rolar, minha opinião, não sei.
Eu tenho uma estratégia, cara, que funciona muito, tá? Eu arrumei muitos parceiros com isso. Eu entro em contato pelo Instagram, mas eu entro em contato de outra forma. Já entro em contato elogiando o trabalho dela, falando que ela dá para ver que ela faz esse trabalho com carinho. E é o seguinte, meu, é isso que dá certo e é isso que elas gostam. Eu falo que vou dar 3 ensaios pré-wedding para 3 clientes dela. E geralmente elas vão dar aí para clientes que não fecharam o fotógrafo ainda. Então eu já consigo fazer um ensaio pré-wedding desse casal, né, desses casais. Já tenho fotos novas para estar postando e fecho o trabalho com eles. E ao mesmo tempo eu ganho credibilidade com a assessora. Todas que eu fiz isso, deu certo, me indica até hoje. Por causa disso.
Legal, muito legal. Essa daí também é uma coisa que eu nunca havia pensado, né? Mas é sensacional, cara, essa dica aí. É pra gente pensar, Tati, também, tá vendo? A gente sempre tá aprendendo. Sempre tá aprendendo, né? Um com o outro. Eu adoro esses bate-papos, cara, porque a gente vai trocando ideia, né? Você faz de um jeito, eu faço de outro. De repente, depois você acaba repensando para entregar os arquivos em baixa. Eu começo a fazer os ensaios, né? E assim vai, né? E o mercado cresce muito com isso, né? Porque todo mundo vai ganhando mais mercado, mais cliente, né? E é bom porque quando você está bem, cara, você não baixa o seu valor, né? Você trabalha ali dentro da sua margem e o mercado não fica detonado, né? Porque é ruim quando você tem que trabalhar e você é obrigado a baixar o valor porque o mercado inteiro está baixando. E a gente, cara, que está na ponta, que eu digo a gente, assim, uma galera, tem gente que está mais na ponta ainda do que eu, aí cobra mais caro e tudo. Se essa galera baixar, o mercado inteiro abaixa. Perdão. Né? Eu digo o valor, né? E, então, quem cobrar mais barato, vai cobrar mais barato ainda. É uma bola de neve que vai descendo, cara, e vai arrastando todo mundo. Então, a gente tem que forçar a manter a qualidade, manter o nosso valor agregado, né? E o nosso valor de merecimento mesmo, que a gente merece ali na fotografia, para que esse mercado não vá cada vez mais para o buraco. Porque as noivas, elas acham, e estão achando cada vez mais, que é só ir lá e tirar foto.
Sim.
E não é só isso, né? É muito mais que isso. A gente tem a responsabilidade, nós somos os olhos deles, gente. Olha essa frase que bonita para vocês ajudarem a vender. Nós somos os olhos dele nesses dias. Então, são os nossos olhos, a maneira que nós vamos ver o evento, independente se é 15 anos, aniversário, casamento, o que você vai fazer, nós somos os olhos deles. Então, eles vão enxergar esse dia da maneira que nós estamos vendo. Isso daqui 10, 20 anos. Então, com certeza, eles vão lembrar da gente pro resto da vida. Talvez nem lembre o nome, mas vão falar, ah, puta, aquele cara lá que era narigudo, é o Donato, né, magrelo. Então, é ele. Pô, eu lembro, é o John, o narizinho do John. Então, assim, eu lembro, né, a Tati tá bonitinha de nariz. Mas, então, eu lembro do fotógrafo, talvez eu não lembre o nome dele, mas, puta, o cara era legal. Então, assim, o relacionamento, isso vai ficar pro resto da vida. Então, não é só tirar foto, gente, porque se fosse só isso, esse mercado já tinha acabado, não é de hoje, ele tinha acabado lá em 2004, tá? Que quando entrou o digital e depois veio o celular, então, agora um pouco mais recente, cara, ele já tinha finalizado já.
E eu não digo só o relacionamento no dia, não. Você estar bem no dia, porque se você vai de mau humor, triste, cabisbaixo, é o que você vai passar para suas fotos. Você tem que estar super bem, animado, ainda mais se é um casamento up, que a noiva está curtindo muito, se você estiver para baixo, é o que você vai estar vendo, coisas tristes.
É verdade. Uma coisa que eu notei acho que vocês também, hoje eu não perco tempo para entregar as fotos para fornecedor. Eu entrego no mesmo dia. Porque eu via, o que é que eu via? Que no outro dia a noiva postava fotos do celular, que era ridícula. A decoradora postava fotos ruins, com a luz ruim, com uma composição ruim e tudo. Hoje, na hora que eu estou lá comendo, eu separo algumas fotos e já entrego para a noiva, já entrego para os fornecedores. Isso dá muito resultado, porque no outro dia está quente ainda o casamento e dá uma repercussão.
É isso mesmo, você tem toda a razão, cara. Essa agilidade faz toda a diferença, né? E eu até não lembro agora, eu não vou lembrar para citar o nome, mas alguém falou a respeito disso, que esse imediatismo, né? A gente está vivendo o imediato versus qualidade. E as pessoas, elas, às vezes, elas preferem esse imediato. Sim. Porque elas querem já postar o casamento na hora do casamento. Então, o que a gente tem feito também, cara, que é bem legal, é a gente trabalha com Fuji, não sei se a galera sabe, mas a grande maioria das câmeras já tem Wi-Fi, né? De dispositivo de transmissão, você transmitia algumas dessas fotos para dentro do celular. Sim. E ali na hora do casamento mesmo você já manda. Então, se você de repente tiver um grupo com a noiva, ali com as madrinhas, você já solta ali, a galera na hora já espalha as suas fotos, né? E isso é bem legal, que quando a gente consegue fazer também dá uma boa visualização e elas postam e falam, nossa, olha as fotos lindas que o fotógrafo e aí marca. Então, isso é legal, cara. É uma coisa que tem dado bastante resultado também.
Não, e você nem precisa usar. Meu, tem uns cartões aí da China que é R$20. Você coloca lá e ele... Você coloca no celular, já trata no celular, já envia. Meu, você não precisa ter uma câmera também. Lógico, você tem, as minhas fazem, né? Mas eu tenho esse cartãozinho aí, é muito rápido, cara. Isso ajuda muito. E uma coisa que você falou, Leandro. Grupo de noiva. Cara, eu sempre peço para entrar no grupo das noivas, das madrinhas, dos padrinhos. Meu, lá eu começo a conversar com eles, começo falando que eu vou dar atenção para eles, que eu vou fotografar. Meu, o engraçado é que chega no casamento, parece que todo mundo já te conhece, fala, nossa, você é um fotógrafo simpático que estava conversando com a gente. Meu, que bacana isso. É uma estratégia que comecei a usar de um ano para cá. Meu, e dá muito certo, cara. Dá muito certo.
Sim. E às vezes ali mesmo tem vários potenciais clientes, né, para você, que talvez fossem, forem casar, vai casar, ou vai fazer 15 anos, enfim, vai ter uma festa, né? E aí esse contato já tá mais estreito, né? Fica mais fácil. Parece que você já abriu umas portas ali. Então é bem legal. É uma boa estratégia. Dá trabalho, eu acho que dá trabalho, mas é legal, vale a pena, assim, de. Você não precisa depois ficar o resto da vida ali, você sai, né, galera? Tô indo, porque tem outras noivas, tchau, beijo, me liga. E já era, né?
Me liga quando precisar, próximo.
Você não precisa fazer. Outra também, não sei se você já fez, cara, que, meu, que eu já fechei 4 casamentos em um que eu tava fotografando. O que que eu pego? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que ter alguém lá para notar as coisas. Eu faço fotos de todos os casais de padrinhos, pego e-mail, pego o Instagram, pego o WhatsApp e mando essas fotos. E eu falo que como eles estavam nesse dia importante da fulana, eu já descubro quem vai casar e mando uma oferta diferente para eles, que eu vou dar algum presente se eles fecharem. Meu, já fechei 4 casamentos com isso.
Que legal.
É bem bacana. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que é a forma que vocês vendem numa reunião? Fala, Tati. Você tá um pouquinho caladinha aí.
O Donato fala, né, gente? Demais.
Tem até um e-book disso que a gente fez. Então, um vídeo de e-book que a gente vai soltar.
Na verdade, assim, a gente sempre tenta os dois atenderem juntos. Porque como nós vamos estar no casamento, então a gente gosta de ter contato do começo, no meio e no final. Então, assim, a gente primeiro aborda, a gente... É o que eu falo, né? A maioria das empresas hoje, elas mostram o produto, que é o álbum, né? A gente faz o inverso. A gente primeiro senta, quer conhecer o casal, conhecer como eles se conheceram. A gente conta um pouquinho de nós, porque assim, a gente vai criando uma certa afinidade, uma proximidade, principalmente com a noiva, né? Quando uma mulher tá junto e a gente começa a falar de maquiagem, começa a falar de sapato, de vestido, de ateliê, né? Vai indicando as coisas, você vai criando já um vínculo maior, você sabe né? A gente percebe a mulher assim, vai se identificando mais com aquela situação. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente acaba nem falando muito de foto, depois a gente começa a falar das fotos para chegar no produto final.
É. E no meio de tudo isso, cara, tem um monte de estratégias, né? Que aí eu sigo essas estratégias que já são coisas mais técnicas. Inclusive, mais um jabá, vou aproveitar.
Pode falar.
Eu fiz um conteúdo, cara, de mais de uma hora, falando sobre orçamento, como montar o orçamento, como fazer um atendimento do começo até o fechamento. Então, assim, desde a apresentação, quebrando as objeções e fechando o contrato, todas essas dicas, são 6 dicas, né? E esse conteúdo a gente vai soltar dentro de um material exclusivo para a galera se cadastrar. Então, eu não sei se você vai ter um link aí, eu posso até depois deixar o link para a galera se cadastrar.
Vai sim.
Quem quiser receber esse material, ele está bem completo falando sobre isso, né? E aí, assim, sabe aquela objeção que a noiva fala assim, ah, eu preciso conversar com o meu noivo? Ah, eu preciso... Mas a gente precisa conversar. Então, como você quebrar esse tipo de barreira, né? Como você quebrar essa barreira e já ir contornando modos de você passar para o lado deles, sabe assim? Em vez de você bater de frente, você passar, olha, eu entendo, também concordo com você, não sei o quê. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a galera entender. Você está fazendo uma reunião, por um acaso, só com a noiva, que às vezes acontece, né? Ou só com a mãe e a debutante. Aí tem o pai que ainda vai ter que conversar. Então, normalmente, no final, já tem uma objeção que você já sabe. Vou conversar com o pai. Então, como você já sabe que tem essa objeção, no meio do caminho você já pode ir contornando isso, nessa objeção, com algumas técnicas, né? E aí você pode falar assim, se vocês não dependessem do fulano, que é o noivo com o pai, você já fecharia? Ah, fecharia, adorei. Então beleza. Agora nós estamos nós três, olha, passamos todos para o mesmo lado. Eu, você, a menina e a mãe, nós três, agora nós só precisamos convencer o fulano. Ou eu e a noiva, não, nós dois precisamos convencer o seu noivo. Então, quer dizer, vocês passaram para o mesmo lado, porque essa objeção não vai ter jeito, ela já vai existir. Ela não vai fechar com você sem falar com o pai e sem falar com o noivo. Então, são essas dicas, assim, né? E aí tem mais um monte de dica que eu preparei, cara, que funciona muito. E se você seguir ali essas dicas, essas regrinhas, cara, você vai fechar muito mais, vai aumentar muito mais a sua conversão e as noivas não vão fugir mais com aquelas desculpas esfarrapadas, sabe?
Bacana. E uma coisa que, meu, já tive uma experiência da minha esposa estar trabalhando comigo e na reunião ajuda muito quando é um casal, quando é as duas pessoas. Meu, é muito diferente de eu hoje atender sozinho e ela atender comigo. É como eu falei, a mulher, ela entende muito mais ali de roupas e conversa sobre detalhes de vestidos, sei o quê, do que eu. Por mais que eu tente conversar sobre isso, eu não sou expert, entendo nisso, né? E ajuda muito, eu acredito que vocês dois ajudam um ao outro muito, né, para fechar a reunião, né?
Sim, ajuda muito, porque assim, e aí chega uma hora que, tipo, a conversa fica cruzada, porque aí eu fico falando com a noiva, ele fica falando com o noivo, e aí vai trocando as informações, e o legal é que a gente também consegue contar um pouco também do que nós passamos no nosso casamento, isso ajuda também eles, porque às vezes eles têm certo medo de determinadas coisas. Eu falo, não, quando eu casei, foi assim, assim, assado. Então, assim, eles já vão entrando num outro clima, vai dando mais confiança para eles.
O que a Tati está falando, ela vai envolvendo através de histórias. Então, toda vez que você conta história para qualquer pessoa, e não é porque ela faz isso meio que sem querer, assim.
É natural.
É natural, não é uma coisa que é pensada, mas dentro das regras lá, quando você envolve a pessoa com uma história, aquilo cria muito mais força, ela acaba se colocando, se vendo. Isso já é uma das técnicas de você ir envolvendo a pessoa ali dentro daquele negócio. Quando ela percebe, ela, na cabeça dela, ela já fechou com você.
Sim.
Não, não precisa terminar a reunião, e aí, vamos fechar? Tipo, você termina a reunião já imprimindo o contrato já. É natural, não tem aquela pergunta, e aí, vocês vão fechar? Você não precisa fazer essa pergunta para que ela tenha a brecha de falar, ah, nós vamos pensar. Não, cara, o negócio já está fechado. De todo momento que você começa a conversar com eles, do começo ao fim, você já tem que pôr na sua cabeça, eu já fechei esse contrato. Então você fala, quando nós estivermos lá fotografando o seu casamento, quer dizer, eu já fechei o contrato. Ó, na hora que eu estiver lá fazendo, cara, imagina você que você vai chorar. Ó, a hora que a sua noiva entrar, velho, que você chorar, velho, se você chorar, eu vou tirar muita foto, você vai ver. E aí, assim, você vai levando de um jeito que o cara fala, porra, meu, eu já fechei mesmo com ele, acho que eu já fechei com ele, né? Quer dizer, então, assim, você não deixa mais margem para ele pensar que ele ainda vou conversar, não. Chega no final da reunião, um olha pro outro e fala assim, poxa, é isso, né? Pô, então, acabou, cara. O que nós vamos procurar? Por que eu vou perder tempo? Enfim, esse é o caminho, velho.
Você se coloca dentro da cena do casamento dele. Isso
o tempo todo.
Isso é uma estratégia bem legal, porque ele já começa a te ver como fotógrafo, né? Eu sempre falo isso também, que eu vou estar lá fotografando ela, o pai dela recebendo ela no altar, na porta, entrando com ela, entendeu? Meu, você já começa a colocar isso e entra na cabeça dela.
Cara, você alguém já te atendeu para vender seguro de vida?
Não, não.
Faz essa experiência, você não precisa fechar o seu seguro de vida. Mas pega um cara desse para te fazer uma reunião. Ele vai do começo ao fim com você, como se você já tivesse o contrato com ele. E ele vai te pegar em pontos que você não quer fechar. Mas vai chegar no final da reunião, você fala, puta, cara, eu preciso fechar. Porque é tão importante se eu morrer. Você pretende morrer? Não. Mas se eu morrer, velho? Então ele coloca na sua cabeça de uma certa maneira. Então parece meio bobeira, mas esses caras estudam muito isso. E se você usar uns 10% disso, seus negócios vão ser muito melhores, vão fechar melhores. São estratégias de vendas mesmo, técnicas de vendas. Eu nunca me aprofundei muito nisso, sabe, John? Mas ultimamente, cara, eu comecei a estudar um pouco porque eu queria melhorar, né? A minha venda mesmo e a conversão para o negócio não ficar tão largado, assim. Muitos noivos vinham, né, e acabavam indo embora, vou conversar, ou com aquela desculpa meio boba. E aí, depois que eu comecei a usar essas estratégias, cara, melhorou bastante as nossas vendas, né, e o resto ele vai todo normal. Mas uma dica que não pode acontecer jamais é você mentir em algum momento dessa estratégia, inventar alguma coisa ou fazer... não ser verdadeiro, né? Você precisa ser verdadeiro do começo ao fim, né? Para que eles confiem em você, essa confiança não seja quebrada, né? Imagina que você fala uma coisa, depois eles vão pesquisar e aquilo que você falou era mentira. Eu trabalho 20 anos, ele vai ver, puta, o cara começou tem 2 anos. Então, puta, acabou aí, entendeu? Então é um tipo de coisa que, ou você fala uma coisa, eles já vêm sabendo, né? Tipo, puta, o cara, ele tá 3 anos no mercado que eu vi alguém comentando, não sei o quê. Você chega e fala, eu trabalho há 20 anos. Então, não vai, puta, ele já... Então, são coisas assim que não é necessário, né? Você precisa aumentar algo para que você ganhe mais credibilidade, né?
Sim. E deixa eu perguntar para vocês, como que é vocês dois um casamento? Vocês dividem as fotografias? Como que é? Um fotografa uma coisa? Conta pra gente, Tati.
Sim, a gente divide. O Leandro sempre faz o making-off da noiva. E eu faço do noivo. Porque eu gosto de...
Espera um pouquinho. Eu imaginava que você fazia da noiva e o Leandro fazia do noivo.
Todo mundo imagina isso. Inclusive os noivos. Só que no dia da reunião a gente fala. É o Leandro que vai estar com a noiva e eu vou estar com o noivo. O porquê que eu prefiro estar com o noivo e não com a noiva? Porque eu gosto de fazer as fotos da decoração. Porque mulher é muito mais detalhista que homem, enxerga diferente a decoração. Então, assim, quando ele fazia a decoração, eu brigava muito com ele, porque antigamente eu fazia os making da noiva, e ele que tomava conta da decoração. Só que toda vez que eu ia baixar, que eu via as fotos, eu falava, meu, não é possível, você não fez isso, não fez aquilo, não fez não sei o quê. Aí, pra não criar esse atrito, a gente mudou. Falei, então você agora vai fazer making-off da noiva e eu vou fazer foto de decoração.
São dois pontos. Tem um outro ponto também que a gente havia conversado da beleza,
sim,
né?
Sim, sim. E o homem, ele vê a mulher de uma certa forma diferente e a mulher vê o homem também, né? De outra forma, né? A beleza deles. Então, assim, e eu me identifico muito com os noivos. É muito engraçado... que eu já tive noivo que ele, tipo, ele achava que eu nem estava ali, que ele se trocou na minha frente, literalmente ficou de cueca, né? Então, assim, é coisa que a gente vai criando tanto vínculo, né? Que já vem desde a reunião até lá que eles se sentem super à vontade comigo. E a mesma coisa com o Leandro. Quantas fotos ele já não fez da noiva de Balduíde, com o véu e tal, porque ela deu essa liberdade e viu que era profissional, nada com outro olhar.
Então, tem a coisa também da beleza, né? Então, assim, não tem esse preconceito, essa coisa toda. É, e a gente consegue, assim, a gente teve uma conversa bem interessante que foi assim, eu falava, poxa, eu não consigo ver essa beleza, né? Você olha para uma pessoa, para um homem, né? A gente que é homem, fala, pô, ele tem aí um... Ele é diferente, cara. Tem olho claro, o rosto é simétrico, né? O cara que você vê que ele cuida do corpo, faz musculação e tal, mas você não consegue ver e achar, puta, o cara é bonito, né? Ao contrário, nós homens olhamos as noivas sem interesse, mas a gente fala, nossa, que menina bonita, só por achar bonita, né? E a gente é bem aberto com relação a isso, daí eu falei, pô, Tati, eu não consigo ver esse noivo tão bonito como você vê. E aí eu já acho a noiva linda, puta, essa menina é muito bonita. Então a gente decidiu, unindo as duas coisas, né? A Tati fotografa muito melhor, muito mais detalhista na decoração, e aí a gente consegue fazer as fotos tanto do homem quanto da mulher, né? E cada um no seu quadrado aí. E aí essas fotos que vocês veem, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver. Tanto as fotos dos noivos quanto das noivas, eu acho que são fotos lindas, porque a gente consegue extrair deles sorrisos verdadeiros, às vezes, né? Coisas assim que, às vezes, eles nem percebem que a gente estava junto com eles, né?
Sim.
E na parte da cerimônia também. Eu sempre fico lá fora, esperando a noiva, e ele fica lá dentro. E a gente trabalha com radinho, a gente vai se comunicando. Quando eu falo que eu tô entrando, que é para ele já ficar no momento do lance dele, enquanto eu caminho. E a gente vai trocando essas informações por rádio. E aí, na festa, a gente também se divide um pouco. Às vezes eu fico com a noiva, ele fica com o noivo, ou vice-versa, quando os dois estão juntos. Ou quando ele vai baixar alguma foto, aí eu fico, né, no casamento, tomando conta dele todo, né? Porque aí ele some. Mas tudo a gente vai se comunicando, a gente vai trocando as informações.
E o legal é que os dois estão se entregando, né, para a empresa, né? Então, isso que é bacana, você não está precisando de outro fotógrafo, né? Que geralmente a gente precisa de fotógrafos parceiros. Por mais que você confie nele, né? Ele não vai se dedicar, como que eu vou dizer, para a sua empresa. Ele vai se dedicar para o casamento. Mas ele não vai se entregar assim para falar, meu, eu quero me entregar o meu melhor para a empresa Donato Fotografia, né? Isso que é bacana, né?
Sim. É isso mesmo. Você falou tudo. Você acabou de dizer tudo, cara. É quando você tem alguém trabalhando para você, e é o que acontecia com a gente voltando de novo lá atrás, né? Você tinha vários casamentos acontecendo ao mesmo tempo, e você falou, ah, não me vejo vendo isso acontecer, né? A gente tinha, por mais que as pessoas fossem comprometidas, elas estavam fazendo ali um trabalho que terminava aquilo, ela não tinha nenhuma responsabilidade, né, civil, nada assim, não tinha um contrato no nome deles, né? E, pelo contrário, quando você tá ali colocando o seu nome, né, que a gente trabalha com o nosso nome, você também, cara, eu sempre falo, até brinco, né, que nem o Tiririca fala, né, onde eu vou, eu tô, né? Porque você não vai conseguir sumir, não é uma empresa que muda o nome e abre outra e continua trabalhando e enganando noivos, não, você é você, cara. Você é o John Edgar, eu sou o Leandro Donato, e aonde a gente for, a gente vai conseguir continuar sendo as mesmas pessoas, né? Então, a gente sempre dá 110%, ou seja, a gente se entrega de corpo e alma, tudo com muito carinho, muito amor para os noivos. Então, não é feito de qualquer jeito, vou lá tirar foto. Eu não vou tirar foto de casamento, eu não tiro foto de casamento. Eu tiro foto de pessoas, cara, pessoas que estão dentro de um casamento. Por coincidência, eles me contratam para tirar foto do casamento deles, mas eles me contratam a princípio para tirar foto deles, dos familiares deles que neste dia estão no casamento. Sim. Isso é muito diferente, entendeu? É muito diferente de você tirar foto de casamento. Tirar foto de casamento, você tira foto do casamento à noiva, ao noivo, não importa quem seja, né? Isso tem que ficar bem claro, assim, para as noivas, se alguma noiva estiver escutando aqui, e para os fotógrafos também começarem a entender que é diferente, cara, você quando você se envolve mesmo e você acaba se tornando amigo, né? Isso é mais legal de tudo, o reconhecimento.
É, eu ia até complementar, a gente se entrega tanto no dia do casamento que o vínculo já foi feito, né? Na reunião, no pré-wedding, que a gente passa o dia inteiro junto, você vai criando muito mais afinidade, muito mais proximidade. E no casamento não é diferente. Eles ficam tão tranquilos que eles não estão preocupados se é eu ou se é o Leandro que está do lado deles. É indiferente, tanto faz, estando um ou estando outro, eles sabem que nós estamos ali 100% nos doando para aquele momento. Então, assim, chega até no final da festa, que às vezes a gente até ajuda a levantar as cadeiras, que literalmente a gente fica até o final da festa, a gente senta com eles, eles querem fazer foto com a gente, pergunta se já comeu, lógico, que não são todos os noivos, né? Mas a grande maioria trata a gente super bem, quer depois ter o contato conosco, na hora de entregar o álbum, querem comer pizza, querem convidar a gente para ir na casa, porque a gente criou um vínculo tão grande, foi tão gostoso, foi tão prazeroso no dia, que a gente vai criando, assim, essa amizade. Aí um vai indicando pro outro, e aí, consequentemente...
E aí já responde aquela só outra pergunta que você tinha feito lá atrás, né? Como a gente faz para prospectar? Então, os nossos vendedores, a gente tem por ano, na média, de 30 a 40 vendedores vendendo o nosso trabalho, né? Que são os noivos.
Isso.
E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos vivendo num momento crítico, né, onde o mundo está parado por causa de uma pandemia aí. E vocês têm alguma dica para dar para os fotógrafos e videomakers que estão nos escutando? Alguma estratégia para eles passarem por esse momento?
Cara, eu vejo assim, a gente tem que usar esse momento agora para se preparar, porque 2021 acho que vai ser um ano bom, porque a quantidade de casamentos vai aumentar. Devido a esses casamentos sendo reagendados, né? Então, não sei como as pessoas vão fazer, enfim. As pessoas que iam casar esse ano estão adiando para o ano que vem. Então, quem já tem bastante casamento esse ano, ano que vem vai ter probabilidade de pegar mais. Então, eu acho que é hora da gente se preparar tecnicamente, né? Estudando, assistindo vídeos, entrando no YouTube mesmo, colocando em prática, treinando. Tem que errar muito para poder chegar na hora que vai fazer funcionar mesmo, não errar de novo. Então, você pode errar no momento que pode errar. Todo mundo erra, mas não pode errar na hora que não pode errar. Essa é a grande diferença, né? E com essa preparação, cuidando do site, continuar postando para ser visto, né? Porque as pessoas ainda estão procurando. Eu tenho duas reuniões, inclusive hoje, já te falei, né? Isso tudo vai incrementando para o seu trabalho. Então, não parou, cara, o mercado não parou. Não pode desistir, tá? Não é para desistir, eu acho que não é o momento de desistir, mas tá, não está fácil mesmo para ninguém, está meio complicado. Então, acho que essa é a melhor dica, né?
Tem até uma frase que a gente colocou no canal, que quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar sempre dando a cara e se mostrando para saber que você está ali, ó, eu estou aqui. Sim. E não simplesmente sumir e depois reaparecer quando tudo melhorar. Não, você tem que continuar ali, tentando, fazendo outras coisas, mas que as pessoas te conheçam e saibam que você ainda está lá fazendo alguma coisa.
Sim, eu sempre falo que eu acho que esse é o melhor momento para você aparecer, para a sua marca entrar na cabeça do cliente. Então, eu acho que o fotógrafo ele tem que focar nessas estratégias para aparecer na cabeça do cliente. Se ele não for comprar agora, ele vai comprar mais para frente, mas você vai ser a referência na cabeça dele. Então, tem até uma pesquisa, né, que fala que o cliente te vê pelo menos 5 vezes para criar uma confiança em você, né? E isso é verdade, né? Infelizmente, estamos chegando no final.
Ah!
E eu sempre peço para os meus convidados indicar um livro e um filme. E agora vai ser vocês dois que vão indicar um livro e um filme. Cada um vai indicar um livro e um filme.
Ah, agora lascou, porque, gente, eu vou ser muito sincera e verdadeira, porque eu sou muito mal de nome para filme e livro, meu. É muito difícil eu ler. Esse aqui, ele engole os livros, mas eu vou deixar para ele, gente. Essa eu vou passar a bola.
Tem um filme? Filme?
Nossa, gente. Vai, o livro eu vou falar, vai, que é dos nossos amigos. Composigrafia. Que é sensacional.
Do Manzano?
André Manzano. André Manzano e Jéssica. Esse eu super indico. Vai falando o seu que eu...
Beleza. Com relação ao livro, cara, eu acho que a gente precisa ter hábitos, né? E quando você acaba tendo hábitos, que são hábitos que às vezes é complicado, poxa, que nem eu odeio acordar cedo. mas teve época da minha vida que eu acordava 4 horas da manhã, e aquilo tornou um hábito para mim, então era normal, como é para você que eu sei, que você falou que acorda super cedo para treinar e tal, e que nem esporte, né? Eu não tinha hábito de fazer esporte, comecei a fazer com o Pedro, taekwondo, criei um hábito, cara, que eu adorava aquilo, perdi o hábito já, porque a gente já tá sem fazer 3 meses quase, né? Então, assim, o hábito é muito forte. Tem um livro que chama O Poder do Hábito. E ele é bem legal porque ele te ensina a criar hábitos para tudo e a sua vida vai entrando no eixo, né? Então, você pode separar seu dia aí entre estudar, fazer suas coisas. É só você se programar. E isso é muito importante para quem quer aprender, para quem quer evoluir, ter um hábito, né? E criar hábitos para estudo, para treinos dentro da fotografia. Então, dentro do seu dia, da sua rotina, separe um período para você cuidar do seu site, cuidar das suas coisas, cuidar da fotografia, que eu acho que vai ser fundamental. Eu vou falar uma série que eu acho bem legal também, que tem a ver, que eu acho que é o Lie to Me, não sei se todo mundo já viu, que é bem interessante também, que fala um pouco de leitura corporal, né? Isso vai ajudar bastante na hora de você estar fazendo a sua venda ali para o seu cliente, se você estiver numa reunião presencial ou não. E você sabe quando a pessoa está mentindo ou não e tal. Claro que aquilo ali é bem, bem teórico e filme, mas se você estudar um pouco a respeito disso também, é bem interessante que você consegue ali pescar quando o cara está interessado ou não interessado naquilo que você está falando. Até para você acelerar e desacelerar o que você está ali falando. Porque senão você fica falando, cara, puta, que chato, não sei o quê. O cara não vai fechar com você, cara, porque ele não vê a hora de ir embora, né? Então você tem que trazer ele pro seu lado também. E essa leitura corporal, ela é bem importante para quem efetua, o fotógrafo, no caso, né, que vende, né? O fotógrafo, ele é multiuso, cara, ele precisa vender para depois fotografar. Então, fica essas duas dicas aí.
Bacana. E aí, Tati, lembrou?
Olha, eu vou te falar. Eu lembrei de um filme que eu adorei, mas assim, que não tem nada a ver com fotografia, mas em si com pessoas. Aquele do menininho indiano, você lembra o nome do filme?
Começou.
Ah, eu acho que eu sei qual que é, mas não lembro do nome. Que ele sai à procura dos pais?
Não, ele é um menininho indiano que ninguém acredita nele, na capacidade dele. Todo mundo sempre chama muita atenção dele. E aí o pai tira ele da escola, porque ele não consegue acompanhar a escola normal. E coloca ele numa outra escola, né, tira ele longe dos amigos, da família, e aí um professor...
Só vai causar curiosidade, eu não sabia o nome do filme.
Aí um professor acredita na capacidade dele que ele tem, que ele só tem uma dislexia, na verdade, né? E aí ele começa a mostrar o que ele sabe de melhor, que é a arte. Ele desenha muito bem, então assim, é um filme de 2-3 horas, ele é muito chato no começo, mas ele dá uma lição de vida na gente, de não julgar as pessoas, que cada um tem a sua capacidade.
Vamos ver se eu acho.
E é sensacional, assim, acho que principalmente professores, né, quem gosta de ensinar alguma coisa, nunca duvidar do esforço, da capacidade de uma criança ou de alguém, porque ela sabe que ela tem alguma coisa que vai mandar, assim, vai dar o melhor para ela. Sim, eu esqueci o nome do filme, mas esse filme me emocionou muito, assim, me tocou, que acho que é uma lição de vida, sabe?
Você me deixou curioso.
Vamos ver se eu acho aqui na lista.
Eu esqueci o nome, é um filme indiano, ele é muito chato no começo, mas aí você vai sim, entrando nele, assim, no meio, e no final, assim, você acaba em lágrimas. Esse aqui também chorou muito no dia.
Então, enquanto vocês vão vendo aí qual é o nome do filme, eu vou indicar...
Não vou achar.
Eu vou indicar o livro A Marca da Vitória, tá? A História da Nike. Meu, esse livro é bem bacana aí, é um livro sensacional. Tá bom? E eu vou indicar uma série, que a fotografia é muito bacana e a história também é muito legal. House of Cards.
Meu, verdade.
Quem não assistiu, meu, se você quer entender um pouquinho aí do que acontece na política aqui do Brasil também, que você vê que é igual, assiste House of Cards. E além, mais a fotografia é sensacional, né, Leandro?
Não, é bem legal, cara. Inclusive, até o Karelinski, que eu fiz lá um bate-papo com ele também no canal, no Que Tal Falar de Foto, e ele falou sobre isso, que ele tem a quarta parede, né? Que é quando o cara, ele tá assim falando do nada, ele vira para você e fala, como se estivesse falando com você, né? Parece que ele vai falar, né, John? E tal, daí ele fala assim, e aí ele conta para você, né, assim, pra câmera, falando, você fala, puta, esse cara tá falando comigo, velho. Então, é muito legal, e ele faz bastante isso também, né, ele mesmo vai meio que narrando lá, é sensacional. E fora a luz, né, que os caras usam uma luz muito legal, a história é bacana. Sim. É boa. Eu não consegui assistir inteiro, cara. Mas eu assisti alguns capítulos, eu não consegui terminar. Eu achei ele meio morno, assim, um pouco. Mas depois eu fui assistindo, fui indo, mais por conta da fotografia mesmo e da história, né?
Não, é. Então, no começo ele é meio chatinho, mas depois ele começa a ficar... Você vê que é uma trama bem bacana aí. Meu, o cara é louco. E aí, acharam o nome do filme?
Como Estrelas na Terra.
Ó. Aí sim. Como Estrela na Terra. E, Leandro? Onde que o pessoal pode encontrar, Leandro e Tati, onde o pessoal pode encontrar vocês? Em que canais?
Faz então, a gente tá praticamente junto em tudo, né? É, Instagram da empresa é Donato Fotografia, então esse é para noivas, né? Para o pessoal que é fotógrafo, a gente está colocando conteúdo gratuito. Para não ficar doido, eu comecei a gravar. Comecei a fazer conteúdos aqui, tinham acabado as edições, eu falei, vou ajudar a galera, comecei a ajudar alguns amigos e o pessoal, pô, começa a pôr no YouTube, e a gente montou o canal que chama Que Tal Falar de Foto, tá no YouTube, aí tem o Instagram, Que Tal Falar de Foto, e a gente tá passando bastante conteúdo. Então, toda semana eu tenho um convidado lá, convidados de palestrantes do Brasil todo, já passaram, todo ainda não, mas é, quase assim, todos que eu conheço já passaram por ali. Inclusive, você já está convidado, está na minha lista aqui, você é, logo, logo você vai para lá também. Vai, e, se Deus quiser, que você já aceitou, que eu sei. E é bom que você faz assim ao vivo, daí o cara não tem como fugir, né? E é isso, cara. Então, assim, acho que a galera vai ter bastante conteúdo legal lá nesse canal, no que é o Que Tal Falar de Foto. E por lá dá para mandar direct e tudo, bater papo. Acho que essa é a ideia.
Tem algum curso online, uma consultoria online, alguma coisa assim?
Então, eu tenho consultoria, mas assim, eu não estou conseguindo pegar agora, né? Porque eu estou com esse negócio do YouTube e eu estou com um aluno. Então, assim, eu conseguia fazer 3 alunos, mas aí o YouTube tomou tanta conta disso daí que eu acabei nem oferecendo mais essa consultoria, que é uma consultoria que eu faço, mas para acompanhar mesmo do começo ao fim, assim, e ela dura 3 meses, né? Eu estou terminando agora com um aluno, devo terminar aí, acho que mais falta umas 3 semanas agora, está dando uma acelerada por conta da pandemia, não está fotografando, e vai ficar coisa para trás também, porque a gente tem que fazer uns acompanhamentos presenciais e tudo. É bem legal, cara. Tem uns cases de sucesso aí que o pessoal já passaram aí por mim, já bastante gente, já até conhecida, já fez a consultoria comigo, né? É bem legal.
E aí, te encontra, pode entrar em contato pelo Instagram?
Pode, isso. Pode chamar no Instagram. Cara, eu acho que se eu for pegar mais um, não vou pegar mais porque eu não vou aguentar. Porque o nosso projeto é fazer esse YouTube crescer agora, né? E talvez, pro final do ano, a gente fazer um curso básico, alguma coisa assim, soltar alguma coisa bem mais aprofundada para quem quer aprender fotografia. Então, eu estou focando bastante nisso agora, para um público entrante mesmo, quem quer aprender, colocando conteúdos, algumas coisas mais densas, com tipo do Kareliski, narrativa, velho. Então, uma coisa que é para nós, assim, a galera que já está trabalhando e pira, né? Ou Tineo Manzano, leitura de portfólio. Então, já dá para um público mais entrante olhar e falar, nossa, pira ali naquelas fotos. Às vezes, você olha uma foto até de que o pessoal mandou, são colegas fotógrafos, né, do mercado que mandou para a gente. Você olha a foto, mas tá linda, mas dá para melhorar. Então, é isso que a gente faz, né? Nessas aulas, assim. Pô, a gente falou 2 horas com o Manzano, 1h50 com o Kareliski, assim vai. Então, se prepara. Quando você for falar lá, a gente estica o assunto, velho.
Bacana. E, galera, não deixem de seguir meu Instagram, tá bom? Vou deixar na descrição. E também o Instagram do podcast Foto na Veia, tá bom? Eu vou deixar também o link na descrição aí do Instagram, dos contatos aí para vocês falarem com o Leandro, tá bom? Com a Tati. E é o seguinte, lembra, ó, ele acabou de falar, ele só tem uma vaga para mais uma consultoria. Então, se você quer crescer na fotografia, faz essa consultoria com o Leandro, que eu tenho certeza que você vai se tornar fotógrafo aí de sucesso, tá bom? Então, galera, toda segunda um episódio novo e foto na veia! Valeu!